Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Aperte para Falar. Hoje a gente vai falar do GTA, rumores aí do novo GTA 6, o novo Assassin's Creed que vai mudar aí de plataforma, do Ghost of Tsushima Director's Cut, o novo Switch e também tudo que aconteceu aí recentemente no mundo dos games. Então bora lá porque tem muita coisa, começando com o GTA 6. Se você acompanha aí qualquer parte da internet, acabou se deparando aí com alguma notícia, alguma informação sobre o GTA 6, porque saiu alguns rumores. E esse aqui viralizou bastante, porque quem lançou isso foi o leaker, o vazador, como se quiser chamar, o Tom Henderson. Tom Henderson já tinha falado de GTA antes, ele continua falando. Ele é um leaker que já acertou diversas coisas, como coisas do Call of Duty, do novo Battlefield 2042. Ele já tinha vazado algumas coisas dos outros Battlefield. E agora, no 2042, ele também vazou até a imagem que ele tem uma forma de vazar imagens para não ser processado, eu acho, que ele desenha no YouTube a imagem e depois, quando a imagem é finalmente revelada oficialmente, a gente confirma. Ele também traz informações aí, mas é mais focado em COD e Battlefield, então no FPS. Só que, ultimamente, ele tem falado de GTA e agora ele falou mais uma vez. Primeiro ele falou que, confirmando, né, outros rumores, que o jogo vai ser em Vice City, que é Miami, né, já teve Vice City no GTA Vice City, e agora o GTA 6 deve voltar a Miami. Isso aqui diversas pessoas já falam, por ser GTA 6, se você pegar o VI ali de Vice City, é 6, né, VI é 6 em números romanos. Então isso já seria um indicativo aí de que GTA 6 seria em Vice City. Ele também falou que não deve chegar antes de 2024, então seria um longo tempo, porém seria a mesma distância, que é mais ou menos, né, a distância entre o Red Dead e o GTA 5, GTA 5 e Red Dead, na ordem, e do Red Dead para o GTA 6. Então seria o mesmo ali gap entre os jogos da Rockstar. Isso corrobora a informação que a Rockstar está evitando, na verdade está cancelando o crunch, né, que é o período ali que muitos, que é tipo um trabalho meio escravo, né, os estúdios fazem os funcionários trabalharem ao máximo para entregar o produto ao tempo, o que aconteceu já no Red Dead, no GTA V, também nos jogos de outros estúdios. Então, tirando esse crunch, é natural demorar mais para o jogo sair, e a Rockstar ainda que quer fazer um jogo enorme como o GTA, então é justificável aí esse longo tempo de desenvolvimento. Outra coisa também é que o mapa seria em Vice City, porém teria alterações enquanto o jogo está ali, lança o jogo e teria alterações no mapa, assim como acontece no Fortnite, o que seria bem legal inclusive. Então essas aqui seriam as informações do Tom Henderson, porém isso deu uma treta, porque o GTA tem diversos leakers, né? E o Tom Henderson que entrou agora nisso, ele entrou e o pessoal que já vazava coisas de GTA, outros leakers começaram a discutir com ele ali no Twitter, falando que ele estava aproveitando aí, usando o GTA, né, para avalancar ali o seu perfil, chamar atenção. E aí, o pessoal tá meio que falando que ele tá mentindo, né? E aí, ele postou, apostando $1,000 com o cara, com outro leaker do GTA, e essas informações são reais. Então, ele apostou isso e o cara aceitou. Então, caso essas informações sejam falsas, o Tom Henderson vai ter que pagar, né? Não sei se vai cumprir, mas vai ter que pagar $1,000 para esse cara. E se for real, esse cara vai ter que pagar $1,000 para o Tom Henderson. Vamos ver, né? Um dos jogos, acho que o jogo mais esperado, né? O GTA é o jogo que mais fez sucesso na história, inclusive no Brasil. Mas ainda falando de GTA, o Dan Houser, que era um dos fundadores, um dos fundadores da Rockstar Games e um dos roteiristas ali, um dos criadores do GTA, ele abriu um novo estúdio, ele saiu, né, da Rockstar um tempo atrás, e agora ele abriu um novo estúdio. Lembrando que o Leslie Benzies, eu acho que é assim que fala, foi o produtor aí de diversos GTAs, também saiu da Rockstar e também criou outro estúdio. Então já são aí dois estúdios que podem fazer um novo jogo de mundo aberto parecido com GTA. O do Leslie já está fazendo aquele Everywhere, inclusive ele já está em produção, né, já está meio que avançado a produção aí do Everywhere, que vai ser um jogo tipo GTA. E agora o Dan Houser também pode fazer outro jogo estilo GTA, ou não, né, ou fazer aí outra coisa bem diferente, porém, vamos ver como vai ser o GTA 6 nessa história, né, como vai ficar o GTA 6 Tem esses dois que são os principais, duas, né, das principais cabeças ali por trás do GTA. E falando em GTA, o Assassin's Creed, na verdade a Ubisoft, né, anunciou o novo Assassin's Creed Infinity. Vai ser um jogo que vai sair ainda daqui a alguns anos. Está sendo um trabalho de dois estúdios da Ubisoft, o de Quebec e o de Montreal, que vai ser tipo GTA Online. O Assassin's Creed Infinity vai ser uma plataforma ali, onde ao decorrer dos anos a Ubisoft vai lançar atualizações que provavelmente vão ser pagas, né? Até porque a gente tem diversos Assassin's Creed, né? Sai direto, é uma saga aí de diversos jogos, então eles iriam juntar ali tudo em um jogo só e sairiam ali atualizações pagas que seriam ali novos conteúdos da série. Agora vamos falar do novo Nintendo Switch, que não foi o que muitos esperavam, né? Não foi o Nintendo Switch Pro com desempenho melhor, mas é o Nintendo Switch OLED Model, modelo OLED. Vai, então, como o próprio nome já diz, né, vai ter uma tela OLED de 7 polegadas. Eles mudaram ali o aproveitamento da tela. O tamanho continua o mesmo, só o comprimento que aumentou um pouquinho, mas a tela ali eles só expandiram, porque para quem já viu aí o Nintendo Switch normal, ele tem umas bordas bem grandinhas, né? Bordas pretas, e agora eles expandiram e agora está ocupando melhor ali a tela, então não aumentou a altura dele, né? Só aumentou mesmo a tela que foi ali, que tem um aproveitamento melhor, né? Além desse aumento, também teve um aumento no armazenamento, que agora é de 64 GB. Teve também ali uma melhora naquele suporte que tem atrás, aquela stand que é para você colocar na mesa, que é só um negocinho fino e bem frágil no Nintendo Switch normal. Agora teve uma melhora e eu achei bem legal. Também colocaram, tem uma nova dock, né, um novo design que aceita o cabo de internet com fio. Não sei se muita gente vai aproveitar isso. Eu acho que muita gente não joga online no Nintendo Switch, apesar de ter aí o Smash, o Splatoon, não é algo que tem muito apelo. Também teve o áudio externo, né, o alto-falante aprimorado. E é isso, não é uma grande mudança, também não vai ser um substituto do Nintendo Switch normal, ele vai ser uma versão à parte. Então agora a gente tem o Nintendo Switch Lite, o Switch normal e o Switch OLED. Essa versão aqui vai custar $50 a mais, o normal é $300, essa daqui vai ser $350, que é bem perto ali, inclusive é mais caro que o Xbox Series S e perto do PS5. Então é bem caro, inclusive, porém no Brasil, é claro, vai ser mais caro ainda. No Brasil, o preço oficial do Nintendo Switch é R$ 3.000, né, R$ 2.999. É claro que está sendo vendido muito mais barato, tem aí entre R$ 2.000 e R$ 2.300, é o preço normal, entre aspas, no Brasil atualmente, nas lojas, né? Mas o preço oficial mesmo é R$ 3.000, então eu chuto que o Nintendo Switch OLED vai ser R$ 3.500, lembrando que lá fora é $299, $300, né, e aqui é R$ 3.000, e o PS5 aqui era lá fora, né, $499, foi lançado aqui por R$ 5.000, depois teve um abatimento de preço, mas deve chegar por aí o Nintendo Switch OLED R$ 3.500, pelo menos no lançamento. Já foi anunciado a data, que vai ser em 2022 aqui no Brasil, não temos um dia, porém lá fora dia 8 de outubro já vai ser lançado aí o OLED, talvez até chegue antes de 2022 aí esse modelo OLED de forma não oficial. Além disso, os Joy-Cons são os mesmos que a gente já tem, só mudou a cor ali, agora é um branco, mas essa dock arredondada vai ser lançada à parte, então você vai poder comprar essa dock à parte. Ela tem as melhorias ali, né, que trocou um cabo USB por um cabo LAN. Eu não sei como está a melhoria ali dentro dela, porque a gente sabe que essa dock é algo bem de segunda mão, inclusive lá dentro pode riscar a sua tela, se você colocar ali de mau jeito, e pode riscar a traseira. Inclusive o meu aqui já riscou a traseira a dock, então é um problema aí dessa dock, não sei se teve alguma melhoria. Levando em conta que eles já falaram que esse Joy-Con é o mesmo, porque os Joy-Cons normais, os atuais, eles têm um problema aí de drift e melhorou, mas levando em conta que é o mesmo, talvez a dock também não tenha corrigido esse problema, mas vamos ver. Agora vamos falar de Ghost of Tsushima Director's Cut, o novo golpe da PlayStation. É isso mesmo que você está ouvindo. Se você não percebeu, o novo Ghost of Tsushima, na verdade, esse título, Director's Cut, tem algo aí por trás que é bem interessante, que é uma nova forma aí de cobrar, de tirar dinheiro, de roubar aí o consumidor, que eu já vou falar sobre isso, mas vamos falar primeiro sobre o que muda nessa versão aí do Director's Cut. Como todo mundo já sabe, né, o Ghost of Tsushima já foi lançado para PS4, só foi lançado para PS4, mas roda no PS5, com a retrocompatibilidade. Mas agora vai lançar uma versão de PS5 que vai ter algumas melhoras, como 4K, 60 FPS, o suporte ali ao DualSense, também vai ter uma nova, como é que é o nome? Sincronia labial, e vai colocar ali em japonês, porque o jogo original ele tem ali o lip sync, né? Que é em inglês, e em japonês ele não tem, sendo que o jogo se passa no Japão, e a maioria das pessoas jogavam com o áudio em japonês. Agora vai ter esse track aí, esse track, vai ter aí a sincronia com o japonês. Além disso, também tem novo conteúdo, uma DLC, né, que vai se passar na ilha de Iki. Então tudo isso chega dia 20 de agosto, também chega para o PS4 essa DLC, mas temos aí algumas novidades, algumas coisas aí a falar. Eu já vou chegar nos preços, que é a parte mais bizarra aí dessa notícia. Mas primeiro, a sincronia labial só vai chegar no PS5. Eles falaram que só dá para fazer isso no PS5. O 4K 60 FPS, você já sabe, só no PS5. Não tem essa opção no PS4. Então, basicamente, o que chega para o PS4 é o conteúdo extra que vai ter aí, tanto no offline como no online. Tem online gratuito agora, né? Vai ter essa expansão na ilha de Iki. Porém, agora os preços. Primeiro, a gente tem o padrão aí, né, R$350 no PS5 e R$300 no PS4, esse relançamento. Mas agora tá aqui a jogada aí da Sony. Primeiro, para você comprar aí o jogo, para você que já tem, né, o Ghost of Tsushima, se você quiser aí a expansão, essa DLC da Ilha de Iki, você vai ter que pagar ali R$104,90 no PS4 e no PS5. Se você já tem o Ghost of Tsushima normal, você comprou lá o Ghost of Tsushima do ano passado, e agora você quer essa expansão, R$104,90 é o preço aí de uma DLC, ok entre aspas. Mas se você comprar essa DLC, se você comprar a versão Director's Cut no PS4 e quiser jogar no PS5, você vai ter que pagar uma quantia, uma taxa, que são $10 lá fora. Ainda não foi divulgado o valor aqui no Brasil, então para você fazer o upgrade do mesmo jogo, você vai ter que pagar $10. E se você já tem o Ghost of Tsushima base, o do ano passado, de PS4, e quiser jogar no PS5 essa versão melhorada, com melhorias gráficas, com adaptação do controle, você vai ter que pagar R$160. Então você está pagando pelo upgrade. E agora é isso, galera. Temos aí o Ghost of Tsushima Director's Cut, temos o Death Stranding Director's Cut, que eu já vou falar, tem coisa para falar ainda nesse episódio. Mas é uma forma da Sony cobrar pelo seu upgrade e passar ali meio que despercebido. Então tem coisas novas, tem tudo isso, mas eles também estão colocando ali no meio um upgrade pago. Porque, como você está vendo aí nessa transferência de geração do PS4 para o PS5 e também no Xbox, todos os upgrades, ou maioria, está sendo dado de graça. Inclusive no Miles Morales, que é da Sony, foi dado no... Na verdade teve um esqueminha lá ainda no Homem-Aranha, mas todos os jogos, se você tivesse a versão de PS4, você poderia baixar, né, esse upgrade gratuitamente no seu PS5, sem pagar nada e recebendo aí 4K, melhorias gráficas, talvez alguns, né, teve também update no controle do PS5. Nem a EA, que a EA cobrou para fazer o upgrade no FIFA, mas agora a Sony arrumou um jeito aí de lançar, de enfiar esse Director's Cut para não ficar muito feio, que é basicamente para cobrar aí de você a sua versão, o seu upgrade. Então provavelmente vai ser lançado aí o The Last of Us Part 2 Upgrade, ou Director's Cut. Talvez do 1 eu acho que não vai ter, né? Mas talvez aí do 2 tenha, quem sabe não tenha até um Miles Morales Director's Cut. Agora é isso, aproveitar esse nome Director's Cut e vão sair lançando aí jogos com algumas coisas novas, porém com um upgrade pago ali no meio. E vamos enfiar também então o Death Stranding Director's Cut, que foi apresentado, e foi apresentado não, né? Foi demonstrado novamente no último State of Play. Vai chegar dia 24 de setembro para o PS5, apenas para o PS5, não tem para PS4. Vai ter novas missões, novas armas, no, novas facilitações ali da entrega, né? Eles vão deixar mais dinâmico o modo de entrega, que era o que muita gente reclamava, que era bem enjoativo, né? Então vão ter aí diversas coisas novas, também vai ter coisa do gatilho, do DualSense, assim como vai ter no Ghost of Tsushima. Mas o que mais me chamou a atenção foi a criação, as pistas, né? Vai ter corrida dentro do Death Stranding, você está vendo aí na tela as corridas do Death Stranding, o que provavelmente vai chamar aí alguns jogadores, né? Assim como se vai ter uma coisa meio GTA Online, mas é algo interessante aí do trailer, algo que já chamou a atenção. E o preço disso aí é a partir de R$ 250, R$ 249,50 para ser mais exato. Então você vai ter que pagar aí para jogar a versão Director's Cut, que é o upgrade do Death Stranding para PS5. Você vai ter que pagar essa nova tática da Sony, e provavelmente outros estúdios também vão fazer o mesmo. Agora vamos para a parte do episódio onde eu passo aí por cima de diversas notícias que não podem faltar aqui, só que dá para falar rapidamente porque não tem muitos detalhes. Primeiro, o Control, que vai ganhar no multiplayer, vai se chamar Condor. Então, o novo Control vai ter um novo modo, novo jogo, na verdade, né? Multiplayer. Control que já está tendo aí a sua sequência sendo desenvolvida, vai demorar um pouco, mas o Control 2 aí tá para vir, e agora vai ter um jogo online antes do 2, né? A Bloober Team, daquele jogo The Medium, que é um jogo de terror que foi lançado aí para Xbox, está no Game Pass, inclusive, eles anunciaram aí uma parceria com a Konami, e muita gente está falando que vai ser o novo Silent Hill. A Sony comprou aí diversos estúdios, né? Comprou a Rosemark do Returnal. Ela mesma vazou também a compra da Bluepoint Games, que é a que fez o remaster, o remake, na verdade, do Demon's Souls, também do Shadow of Colossus. E ela comprou também a Nixes, que é um estúdio especializado em ports. Eles fazem aí os ports para PC, então esperem aí mais jogos exclusivos, entre aspas, do PlayStation no PC. Aqueles jogos chamados PlayStation Hits, que são os mais vendidos, os mais badalados aí, né, do PlayStation, tiveram um aumento nos seus preços aqui no Brasil. Então, na PSN, os jogos passaram de R$ 80 para R$ 100, que é um grande aumento, mais de 20%. E isso é na Sony, né, na PSN. Se você comprar mídia física, tá mais barato, então essa é a dica para agora: compre mídia física. E esse aumento teve um movimento muito grande, está até agora aí nas redes sociais, principalmente no Twitter, o pessoal revoltado. Se você entrar em qualquer post do PlayStation, tá tendo lá um ataque para baixar o preço, e isso e aquilo, muita gente falando que está indo pro Xbox, que tá ganhando de 10 a 0 da Sony na questão acessibilidade. Lembrando que a Sony também aumentou recentemente a PlayStation Plus aqui no Brasil. O Sifu teve aí uma gameplay revelada no State of Play, que foi basicamente para falar que foi adiado, o jogo tá adiado para 2022. A série do The Last of Us na HBO começaram as filmagens, né? Inclusive teve foto aí do elenco, e fica aí a expectativa para como vai ser essa série, se vai ser boa. Ainda não tem uma data de lançamento. A Lenda do Herói é aquele jogo brasileiro da Dumativa, que é feito aí, é produzido pela Dumativa, mas em parceria com os Castro Brothers. Inclusive é um jogo musical em português. Foi lançado para Switch. Então você pode jogar esse jogo aí, legendado e dublado no seu Switch. Lembrando que a Lenda do Herói 2 também tá para ser produzida, vai depender aí do apelo do público. Agora vamos falar da série de The Witcher, porque a Netflix anunciou a segunda temporada. Na verdade já tinha sido anunciado, mas anunciou a sua estreia, que vai ser dia 17 de dezembro. Também foi anunciado algo para o jogo, vai ter uma DLC no jogo com o conteúdo da Netflix. Então esperem aí novos conteúdos no The Witcher 3, se você gosta aí do jogo. Inclusive na Netflix também lançou o Resident Evil no Escuro Absoluto, aquela série animada, já está disponível aí se você quiser assistir. E falando ainda de The Witcher, o The Witcher Monster Slayer Vai estar disponível dia 21 de julho nos celulares. Vai ser um jogo estilo Pokémon com os monstros aí do The Witcher. E se você tem um PS4 ou PS5, já estão disponíveis os jogos da Plus de julho. Para PS4 e PS5 temos o COD Black Ops 4 e também o WWE 2K Battlegrounds. Se você tem um PS5, você tem aí disponível o A Plague Tale Innocence, que acabou de ganhar um upgrade para PS5 e já está disponível aí na Plus gratuitamente se você é assinante da PS Plus, né? Então é isso, galera. Esse foi o Aperte para Falar. Se você está assistindo a gente no YouTube ou no Instagram, lembrando que tem essa versão em vídeo no YouTube e no Instagram, é só pesquisar Save Drop que você acha a gente lá. Tem essa versão em vídeo, aparece os trailers de todos os jogos que eu estou falando aqui na tela. Então, se você está assistindo, considere seguir a gente no Spotify, que você pode ouvir lá esse podcast no formato original, né, de podcast, que é o áudio. Para você achar a gente no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio, basta pesquisar Push to Talk, que é Aperte para Falar em inglês, né? E você pode seguir também a gente no Twitter, que é @SaveDropGames. No Twitter e no Instagram, a gente posta imagens de notícias, que é para ser consumido ali mais rapidamente. Então, você pode receber aí no seu feed do seu Instagram, do seu Twitter, as notícias aí dos games em tempo real. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter ouvido e até a próxima.